Geografia em meia hora.
Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está me ouvindo agora. Meu nome é Vitor Augusto, professor de Geografia e Atualidades, e nos próximos 30 minutos eu te garanto que você irá entender muito mais sobre o atentado terrorista que atingiu Moscou. E se você leu a descrição do episódio de hoje, pode estar se perguntando: quem é esse tal de ISIS-K que está todo mundo falando agora? E a teoria de que foi a própria Rússia que mandou executar o ataque? E por que atacaram a Rússia e não um país ocidental? Para começarmos o nosso podcast de hoje, nosso episódio especialíssimo, eu gostaria de pedir encarecidamente, ouvinte, que você compartilhasse os nossos episódios nas redes sociais, pois isso ajuda muito a capilaridade, a dar voz para o Geografia em Meia Hora, já que nós somos uma mídia totalmente independente e, consequentemente, você pode nos ajudar, seja compartilhando no Facebook, no Instagram ou qualquer rede social de sua preferência. Pode mandar no grupo do Zap da família também, que a gente fica muito feliz. Ao meu lado hoje, estou aqui com o professor João Marcelo Madureira Torres. Manda um salve diretamente do bairro Santa Cruz e Palmares, aqui de BH.
Salve, salve, galera do bairro Santa Cruz. Agora o ar-condicionado tá perfeito, né, Vitinho?
Agora tá. Manda um salve aí também, Chu.
E aí, pessoal, como vai? Bora para mais um G30.
Vamos lá. O seguinte, alguns alertas dos Estados Unidos nos chamaram a atenção, João, e foi curioso porque na sexta-feira passada a gente estava fazendo uma reunião nos amplos e confortáveis estúdios do Terra Negra, quando você me falou assim: ô Vitinho, nem precisa preocupar em pensar em um tema da semana que vem para o G30, porque o tema já está posto. É, com certeza tem que ser sobre o ataque e o atentado lá em Moscou. Então, desde então, a gente vem estudando, batendo papo ao longo da semana toda para poder produzir esse episódio aqui para você, ouvinte. E aí é o seguinte: atentado terrorista na Rússia chama atenção por ser na Rússia e não ser no Ocidente, não ser, por exemplo, na França, não ser, por exemplo, nos Estados Unidos ou na Inglaterra?
É, chama atenção para, às vezes, as pessoas que estão um pouco mais distantes, né, dessa realidade ou desses fatos, mas a gente tem que lembrar que o jihadismo, que, né, que esse movimento que surge exatamente num contexto anti-imperialista, né, lá no desdobramento da Segunda Guerra, a partir lá do movimento egípcio da Irmandade Muçulmana, ele se volta muito contra esse mundo ocidental, né, um movimento que se caracterizou muito e que ficou muito famoso com esse posicionamento anti-ocidental. Mas teve uma outra etapa que a galera esquece, que foi o ano de 1979. O ano de 1979 foi um divisor de águas, porque você tem ali a Revolução Islâmica, e na Revolução Islâmica, o famoso discurso de Teerã, proferido pelo senhor Ruhollah Khomeini.
Ayatollah Ruhollah Khomeini.
É, e aí, na realidade, ele disse o seguinte: a partir desse momento, os inimigos do povo muçulmano, do mundo muçulmano, são os diabólicos estadunidenses e a satânica União Soviética. Porque dentro daquele aspecto, o que, que ele estava colocando? Ele estava colocando, em primeiro lugar, que as populações muçulmanas da ex-União Soviética, os países que terminam em ão, que todo mundo esquece que eles existem, Tajiquistão, Uzbequistão, Cazaquistão, Turcomenistão, esses países foram, e essas populações foram muito oprimidas, especialmente na questão da manifestação de sua fé, das suas tradições, dentro ali do contexto soviético. E num outro aspecto, a própria invasão da União Soviética sobre o território do Afeganistão. Justamente essa invasão da União Soviética sobre o próprio território do Afeganistão tem a ver com uma espécie de uma criação de uma zona de amortecimento para que a Revolução Islâmica não adentrasse território soviético. Então, você tem isso tudo participando da história soviética e, além disso, você tem minorias muçulmanas que são violentamente oprimidas dentro do território russo. Agora, falando de Federação Russa. E aí a gente sempre lembra, Vitinho realmente tem todo cabedal para falar disso, que é a repressão dos chechenos. Né? A repressão dos chechenos é... Vitinho, o que você tem a dizer?
É, que, na verdade, isso aqui é uma piadola interna, ouvinte, pelo seguinte: o professor João Marcelo Madureira Torres dá aula há mais de 25 anos. Isso significa que, no auge dos ataques russos contra as comunidades chechenas, o professor João Marcelo estava ensinando isso em sala de aula, ele estava trabalhando isso nos aulões de atualidades com o professor Geraldo Modesto. Enquanto isso, eu estava lá no sétimo ano do ensino fundamental, mas o professor João Marcelo já deu muita aula sobre o conflito da Chechênia, da mesma forma que hoje eu dou bastante aula sobre Nagorno-Karabakh. Cada um com o seu fetiche da época, né? Não tem jeito. Mas o fato é, João, tirando essa piada interna aqui, nós temos o seguinte, realmente o governo russo, ao longo das últimas décadas, oprimiu muito as populações que são populações de regiões autônomas, como, por exemplo, a Chechênia é, né? E populações de origem muçulmana. E isso faz com que o ISIS-K tenha uma das suas justificativas sendo alicerçadas por isso, né? Então é bem interessante a gente elencar essa situação. Você colocou uma outra coisa que me chamou a atenção, e para eventualmente, se tiver algum ouvinte agora que vai tentar vestibular, é ficar muito atento em relação a isso, porque quando a gente pensa na Revolução Iraniana de 79, muita gente acredita que o fato do Irã romper com os Estados Unidos automaticamente, já que o contexto era a Guerra Fria, exigiria um alinhamento imediato à União Soviética, o que não foi o caso. Então, é muito importante isso no contexto dos vestibulares para, eventualmente, os ouvintes que aqui estão se preparando em relação ao vestibular. E então, dessa forma, a gente acabou de colocar dois pontos que podem ser colocados como motivadores do atentado do ISIS-K contra a Rússia. Mas vamos colocar mais outros três fatores, já que é algo realmente muito complexo, a gente pode deixar uma quantidade de variáveis maior na mesa para você entender mais ainda esse processo. Então, um terceiro fator poderia ser as estreitas relações de Moscou com governos sírios e com governo iraniano, e aí, principalmente nesse contexto da última década, o Juninho pode até falar melhor do que eu sobre isso, a relação entre a Síria e a Rússia, que sempre foi muito forte, né? Sempre foi muito sólida, desde o Hafez Assad, o pai do atual Bashar al-Assad, e recentemente, no contexto da Guerra Civil da Síria, também continuou uma relação bastante perniciosa. Gostou do termo, professor João Marcelo? Nossa. E por fim, a gente tem ainda como elencar outros dois fatores ainda. Não, já foram três. E agora vamos elencar mais dois, que são as campanhas militares que a Rússia tem travado contra os combatentes do ISIS, não apenas na Síria, como em diversos outros locais. Vale lembrar que não só a Rússia trava essa batalha contra o ISIS na Síria e em outras regiões do Oriente Médio, como também os Estados Unidos. E também um quinto ponto seria os mercenários do grupo Wagner, que atuam de forma muito intensa em diversas regiões africanas, combatendo as ações do ISIS nesses locais.
Ô Vitinho, no que diz respeito aí à atuação do ISIS na região da Síria, a gente tem que fazer uma retomada histórica, que é a seguinte. O Estado Islâmico, ISIS, né, tem sua origem ali no Iraque, durante a invasão norte-americana ao Iraque. E como o próprio nome já diz, o Estado Islâmico tem a intenção de fundar, antes de mais nada, um Estado. E para a fundação de um Estado você precisa de terras. E daí a expansão do Estado Islâmico pelo Iraque e também em direção à Síria, sobretudo em regiões com grandes reservas petrolíferas. No entanto, o governo de Bashar al-Assad recebeu o apoio do governo russo. E daí a gente pode pensar em dois motivos para esse apoio do governo russo ao governo sírio de Bashar al-Assad. O primeiro motivo seria a própria venda de armas, né? A Rússia é uma grande produtora bélica, e dessas vendas de armas, claro, recheiam os cofres da Rússia. Então nós temos um interesse no comércio bélico. Mas além disso, a gente pode pensar também que a Síria, que está localizada ali acima do Líbano, tem saída para o Mar Mediterrâneo. E tendo saída para o Mar Mediterrâneo, é de interesse, claro, da Rússia ter portas abertas para o Mar Mediterrâneo, até mesmo em função da instalação de uma provável base naval, né? Então, para quem não compreende muito bem essa aproximação entre o governo russo e o governo sírio, acho que agora ficou bem claro.
Pois é, isso que você está falando, Juninho, é fundamental entender, né, que o Estado Islâmico é essa vertente extremista do islamismo. e que, evidentemente, ele tem como objetivo a implantação de um califado. Sempre esse termo aparece e as pessoas ficam confusas, né? O que seria o califado? E se a gente pensar na história da expansão do Império Árabe e da própria história também do islamismo, né? O califado é aquele sistema em que você tinha a fusão política e religiosa. O califa, ele acumulava essas duas funções, que é uma função de chefe de Estado ao mesmo tempo e também de autoridade religiosa, uma coisa que é diferente do sultanato. Então, isso já mostra exatamente uma aderência muito forte a essa ideologia extremista muçulmana. E aí, o ISIS-K, eu vou te falar, é uma vertente, assim, é um veneno apurado, porque os caras conseguiram brigar com o Talibã. Existe uma disputa ideológica com o Talibã, tanto é que eles realizaram vários ataques no Afeganistão, né? E as pessoas estão lembradas daquela evacuação caótica no aeroporto de Cabul, que foi uma pressão do ISIS-K. O ISIS-K também compra a briga com o Irã, porque eles acusam especialmente as populações xiitas de apostasia. São apóstatas. O que são os apóstatas? São aqueles que efetivamente se desviaram da fé original. Então, quase todo mundo é apóstata, menos eles. Então, é uma vertente altamente extremista. E essa referência geográfica, Khorasan, tem várias pronúncias, o professor Drogo sempre treina as pronúncias, que pega essa região, Irã, Afeganistão, partes do Paquistão, mas também partes da Ásia Central, que é onde a gente chega a conexão, inclusive, com aqueles que promoveram os ataques, que foram, que tudo indica por enquanto, 4 membros aí do ISIS-K, tadiques. Os caras eram tadiques. E se a gente fala de Tadiquistão, aí o Tadiquistão é o país da Ásia Central com menor IDH. É um país que tem hoje a sua economia voltada para algodão e alumínio. A posição do IDH do Tadiquistão é a posição de 122º do mundo. Então, assim, o que acontece? Você tem uma forte migração de tadiques para a Rússia. E aí pode ser até um outro motivador, uma pressão muito forte da própria xenofobia russa sobre esses imigrantes. Muitas vezes eles são parados nas ruas para averiguações, prisões arbitrárias por parte do sistema de vigilância da Rússia, enfim. Também tem esses componentes, né, que a gente não pode esquecer.
Inclusive tem, desculpa te interromper, Vitinho, tem um nó demográfico aí que quando você falou da migração de tadiques para a Rússia, eles são necessários, até mesmo porque a Rússia está ali diminuindo sua população desde a década de 90, agora até conseguiu dar um controladinho, mas de qualquer forma o migrante é necessário. E mesmo assim, o controle russo é muito grande, os russos aceitam muito pouco a diversidade. E que fique claro que a gente não está demonizando o russo, não. É uma questão cultural. Isso acontece também com vários povos no continente europeu, propriamente dito. Nós não temos uma aceitação muito fácil de quem é de fora.
É interessante porque o ISIS-K acabou de dar um pronunciamento super legal, assim... Deixa eu super interessante, porque eles dobraram a aposta. O governo russo mostrou os 4 prisioneiros, né? Os 4 que eles conseguiram pegar e que não foram mortos imediatamente, mas todos os 4 estão completamente detonados, né?
Eles não estavam bem na foto, não.
Não ficaram nada.
Não ficaram bem na foto, não.
E o que já era de se esperar também, diga-se de passagem, né? Obviamente. Não justificando, viu, ouvinte, o G30 não apoia nenhum tipo de tortura, mas um deles, inclusive, estava na cadeira de rodas, estava com uma camisa, aquelas batas de hospital, estava totalmente detonado, e ao ver essas imagens, o ISIS-K mandou um recado para a Rússia, a partir do seu canal no Telegram. Vale lembrar que o ISIS é um estudo de caso internacional em relação à qualificação do grupo, principalmente nas redes sociais. Eles têm uma qualidade muito grande de imagem e uma sabedoria muito grande de dispersar informações e angariar novos membros pelas redes sociais. Os primeiros vídeos, inclusive, o que eu estou tirando aqui não é do sovaco, tá? É, algumas universidades de marketing e propaganda estudam, colocam o ISIS como estudo de caso, justamente para entender como é que um grupo terrorista com essas proporções consegue angariar tantos lobos solitários pelo mundo, tantos novos combatentes pelo mundo também, e as estratégias são brilhantes no pior sentido possível, mas são brilhantes, são muito inteligentes. E aí, o ISIS-K recentemente soltou uma publicação pela via do Telegram que falou o seguinte: com o ataque de sexta-feira, nós mostramos, com a permissão de Alá, que o Estado Islâmico Mujahidin vai punir a sua selvageria, e isso indicando a selvageria do Putin. Então, é curioso, e eu fiquei curioso, porque chamou de Mujahidin. É interessante que, naquele contexto de apoio norte-americano aos mujahidins do Afeganistão, durante a invasão que o João colocou aqui no começo do episódio de hoje, aparentemente os mujahidins teriam uma unidade. E a unidade ali seria lutar contra a União Soviética. Porém, esses mujahidins eram diversos povos com objetivos próprios, com objetivos distintos. A gente trata tudo como se fosse algo monolítico, coisa que não era. Então, quando finalmente a União Soviética sai da sua ocupação no Afeganistão, cada povo mujahidin que era tratado como um só tinha um objetivo diferente. E aí reforço o que o João colocou, de que eles começaram a lutar contra o Talibã. Então é por isso que eu achei interessante eles terem citado que são o Estado Islâmico Mujahidin, porque muita gente tem uma visão dos mujahidins que é inclusive muito romantizada por eles terem lutado juntamente com o Rambo, eles terem lutado contra a União Soviética, mas não tem nada de romântico nessa história. É uma selvageria interna também muito pesada em relação a isso. Eu vi isso, sabe onde, ô Juninho?
Diga.
Tá aqui na tela, o Hindustan Time.
Hindustan Time.
Hindustan Time. É um canal do YouTube muito legal, indiano, e tem informações muito relevantes. É o único lugar que eu achei essa informação, diga-se de passagem.
Caramba.
Achei muito bacana. Eu gosto muito do Hindustan Times, então fica a dica aí, ouvinte. Quem quiser ficar no fetiche aí, pode continuar no Hindustan Times igual eu. E aí, meus caros, a gente tem que falar também que o ISIS-K recentemente atacou a Rússia, óbvio, na sexta-feira passada. Acabei de datar o episódio desse podcast, que coisa linda, brilhante. E também atacou a Rússia em diversos outros momentos. Atacou eles se autoproclamaram como responsáveis pelo ataque em São Petersburgo recentemente, no metrô. Se autoproclamaram também como responsáveis pela queda de um avião russo com mais de 230 pessoas a bordo, a maior parte russas, lá na Península do Sinai, lá na região. O avião tinha saído de Sharm el-Sheikh. Sharm el-Sheikh tem alguma coisa estranha naquela cidade, porque é um resort, é um lugar paradisíaco, e eu já passei na portinha de Sharm el-Sheikh, e ainda bem que eu não entrei, porque Sharm el-Sheikh é onde acontece todos os atentados da Irmandade Muçulmana, atentado do ISIS, atentado do Al-Shabaab, acontece atentado de todo mundo nessa cidade, e o povo não para de ir para lá de tão bonito que é. Então é um resort bastante perigoso. Para você que é ouvinte, que gosta de, quer nadar um dia no Mar Vermelho, por favor, não vá em Sharm el-Sheikh, é muito perigoso. Vá para Taba, de preferência com o Percy Fernandes como guia, que vai ser muito bacana, tá? E aí, além dos ataques do ISIS à Rússia, nós tivemos também ataques do ISIS ao Irã. Então, é fácil imaginar que um grupo sunita ou arrabita como o ISIS ataque um país majoritariamente xiita como o Irã, que é o grande responsável por espraiar o xiísmo no mundo. Mas vale destacar que, recentemente, teve um ataque que foi muito simbólico, porque o Estado Islâmico assumiu a responsabilidade de um ataque que matou mais de 100 pessoas, justamente no memorial do Qassem Soleimani. Então, era o quarto aniversário de morte do Qassem Soleimani, que foi assassinado em 2020 no Iraque por um drone americano, E isso acabou me chamando muita atenção. É o ISIS-K lutando contra dois gigantes, que é a Rússia e o Irã, e são dois gigantes muito próximos dele. Territorialmente, geograficamente, muito próximos. É diferente de lutar, promover um atentado terrorista de um lobo solitário nos Estados Unidos ou na França. Pô, eles estão atacando seus vizinhos mesmo. Então, é de uma ousadia gigantesca pensar nessa situação aí.
E uma coisa que me chama a atenção nessa história toda é o seguinte: quando pegamos os atentados terroristas que aconteceram ao longo do século XX, principalmente ao longo do século XXI, na Europa, e daí a gente pode citar alguns casos franceses, né, do Charlie Hebdo e assim vai, o número de mortes nos atentados agora é muito maior. Só que essas mortes envolvem, sobretudo, russos. E daí parece que a gente faz uma medição do que é humanidade e do que não é humanidade. É como se o russo, de certa forma, pudesse morrer. Ele pode morrer, tem que morrer, né? Talvez para justificar a postura de um Estado ao invadir o outro, no caso a Rússia, o Estado russo invadindo o Estado ucraniano. Parece que a mídia internacional e até mesmo, não vou falar só da mídia, as pessoas olham para o russo e falam assim: ok, morreram russos, então tá tudo bem. Com certeza, se esses atentados tivessem sido realizados no continente europeu propriamente dito, eu tenho esse cuidado de falar propriamente dito em função dessa regionalização que às vezes coloca a Rússia como sendo Europa, né? Mas na França, na Inglaterra, na Espanha ou nos Estados Unidos, a comoção internacional seria muito maior, né? E nesse caso nós não temos essa movimentação. Então, se eu não me engano, foram mais de 180 mortos nesse último atentado na Rússia. É muita gente, né? Então a gente não pode justificar as ações de um Estado e, baseando nas ações desse Estado, julgar as pessoas. São cidadãos, são pessoas que estavam ali também com seus filhos, com seus cônjuges, e, no entanto, a repercussão é a mesma. Parece que eles não são humanos, tal como os humanos franceses, os humanos americanos.
Você colocou uma questão muito importante, Juninho, que eu acho assim, ela é crucial, porque a gente vê isso também, se você for fazer uma escala, pior ainda é quando ocorre um atentado na Somália, quando ocorre um atentado no Iraque, quando ocorre um atentado no próprio Irã, né? O time colocou aqui um atentado, quer dizer, isso aqui, a repercussão é mínima. É mínima. É uma nota, se for, né, num portal da internet. Eu queria comentar uma questão que eu acho que é interessante, porque essa fusão entre política e religião, especialmente quando se tem um conservadorismo religioso regulando princípios da política, sempre deu errado.
Sempre deu errado.
E a prova que nós estamos vendo um processo extremista em vários países, em várias culturas, em várias religiões, né? Existe uma infeliz coincidência quando a gente pensa no seguinte: o atentado na Rússia foi numa casa de show. Ou seja, o que representa isso, né? A Crocus City Hall. E o atentado, por exemplo, de Paris foi no Bataclan.
Uhum.
Ou seja, esses caras entraram declamando versos do Alcorão numa casa de show, porque esses caras, vamos pensar também na postura do Talibã, seriam contra valores ocidentais. Mas espera aí, que valores são esses? A gente tem um valor, por exemplo, da liberdade de expressão, a gente tem um valor da igualdade, a gente tem uma série de valores que devem ser universais. Aí a gente faz esse contraponto. Há uma luta para que esses valores sejam universais. Na prática, eles não são. Porque você tem uma resistência enorme de determinados contextos culturais à universalização desses valores, que realmente eles devem estar lá na Carta de Fundação da ONU, a Carta dos Direitos Humanos. Essa é a carta fundamental e basilar. Mas a gente não vê isso acontecendo. Então, essa infeliz mistura entre religião e política é para acender todas as sirenes, independente da condição política e da condição cultural ou até de desenvolvimento do país.
Claro.
A gente está vendo aí a ascensão desse fundamentalismo, por exemplo, dentro do cristianismo, que é alguma coisa perigosíssima, quando a gente está falando da própria evolução política, né?
Tá aí o Anders Behring Breivik, o norueguês, que é uma prova viva disso, né? Ele defendeu a Europa branca, cristã, homogênea, e matou mais de 70 lá na Noruega, né? Então, e se recusou, inclusive, a ser julgada enquanto distúrbio mental, enquanto louco, justamente para dizer que ele estava plenamente ciente dos seus atos. Isso é bizarro. E nesse sentido, eu só queria complementar, porque assim, minha cabeça explodiu quando o Juninho começou a falar, quando você falou, João, sobre essa questão da desigualdade em relação ao tratamento que a mídia em geral dá para os diversos atentados terroristas. E é um pouco da desigualdade também, quando sempre que a gente pensa em pogroms, a gente pensa nas pogroms como sendo ataques contra os judeus, principalmente cometidos no leste europeu. Só que as pogroms são ataques violentos contra um agrupamento étnico de forma geral. Então não se lembra de pogroms como, por exemplo, o caso armênio, não se lembra de pogroms como, por exemplo, em Tulsa, contra a comunidade negra em Tulsa, nos Estados Unidos. E a gente realmente afasta um pouco esses relatos e essa visão de que o Ocidente e o ocidental em geral vale muito mais, porque a bem da verdade é isso. A vida de um ocidental vale muito mais do que a vida de um africano, ou a vida de um russo, ou a vida de um oriental, enfim. E é muito triste essa situação. Eu realmente estou tocado em relação ao que vocês comentaram aí. Só para a gente caminhar para o encerramento, eu queria repercutir um pouco alguns avisos que a Embaixada dos Estados Unidos e o Consulado dos Estados Unidos em Moscou deram para a sua população, né, para a população americana que estava na Rússia naquele contexto, porque 48 horas antes, eu fui lá no site para conferir se era isso mesmo, mas 48 horas antes, a Embaixada Americana na Rússia determinou, deu um alerta, emitiu um alerta para a sua população, que era para eles evitarem multidões, evitarem e continuarem monitorando o site da embaixada, que eles iam dar atualizações, e que era também para eles evitarem shows, evitarem aglomerações grandes em geral. Mas isso me pegou muito, porque foi essa fala da embaixada americana que levantou acusações que a Rússia tinha promovido false flags, bandeiras falsas, e que seria a própria Rússia que estaria por trás desse atentado, e ia na tentativa de dizer que eram os ucranianos que tinham promovido o atentado, justamente para justificar uma ação mais intensa, mais ríspida contra os ucranianos. Só que não faz muito sentido, assim. Faz sentido ao longo da história do Putin. O Putin já fez isso contra os chechenos. O Putin já usou a estratégia de false flags em outros momentos, mas não faz sentido hoje, por vários motivos, dentre eles pelo próprio ISIS K ter reconhecido a autoria do atentado, e dos Estados Unidos, inclusive, ter reconhecido que o reconhecimento do ISIS K é legítimo e, portanto, a culpa foi realmente do ISIS K, enfim. Mas o fato é que levanta-se muitas bandeiras nesses momentos, e é importante a gente colocar isso aqui.
É, como diria o outro, né? Numa guerra, a grande vítima...
É a verdade. A verdade sempre perde.
O Putin, a gente não confia muito que ele, na realidade, ele vai blefar o tempo inteiro. É, inclusive, a própria ascensão do Putin, ela surgiu com essa estratégia que você está falando, né, em relação aos chechenos. Mas eu acredito que o ISIS K, no seu planejamento, e os caras não são bobos, né? Eles estão vendo a Rússia se desgastar dentro de uma guerra contra a Ucrânia, e eu falo assim, olha, esse é o grande momento. Então, como é o grande momento? A Rússia cada vez mais exposta a atentados terroristas, envolvida então nessa guerra, a situação realmente não está fácil.
É, e daí uma coisa que me veio aqui também, até que ponto que essa guerra entre a Rússia e a Ucrânia é interessante para os norte-americanos, né? Porque a Rússia vem emergindo aí em uma parceria muito forte com a China, fazendo oposição aos Estados Unidos. Nada melhor do que uma guerra para desgastar a Rússia e manter aí uma posição norte-americana de interferência global, né?
É, e aí, para a gente encerrar agora, que nós já beiramos os 30 minutos, o bate-papo aqui vai rápido demais, eu só queria fazer uma indicação, porque a gente citou o ISIS K e o João falou bastante sobre a região de Khorasan hoje, e no episódio do Geografia em Meia Hora sobre açafrão, sim, temos um episódio do Geografia em Meia Hora sobre o açafrão. Um episódio com a minha querida amiga Laura, do Nunca Vi um Cientista, um anjo, um amor de pessoa. E a gente, nesse episódio, eu falo bastante sobre a região de Coraçã, enquanto a principal região do mundo produtora de açafrão, uma região com bastante riqueza, não apenas em termos agrícolas para a produção de açafrão, como também em termos industriais, uma região extremamente importante e, consequentemente, vale a pena você dar uma olhada também nesse episódio do Geografia em Meia Hora. É isso, meus caros?
É isso, é isso.
Pronto, recado final?
É isso, recado final. Sempre nós temos, agora vamos instituir as dicas, né, no final aqui.
Muito bom, hein? Que saudade das nossas lives. As
nossas lives com dicas, né?
Falando nisso, a gente tem uma live de 1h30 sobre aquele caótico episódio do Biden tirando as suas tropas lá do Afeganistão. Então já fica aí a minha dica pronta aí, ó, de bate pronto. Já fica a minha dica para você acessar youtube.com/terranegra. É só procurar por Afeganistão Terra Negra no YouTube, que com certeza você vai cair em uma dessas lives. Foi uma live muito especial, foi uma live que a gente estudou bastante para produzir e tem muito conteúdo legal.
É, a minha dica sempre é muito aleatória. Em homenagem ao meu grande querido amigo Vitor Augusto, vou indicar para vocês um cantor da década de 80, sensacional. Ele vai vir aqui dar show, que eu vou com certeza no show. Escutem as músicas de Hit, inclusive Menina Veneno. Fica aí para o feriado, você, né, entrando no feriado agora, escute Menina Veneno.
Alguma dica, Chu?
Então, depois dessa, eu não consigo pensar em mais nada aqui. Então, Menina Veneno foi muito longe. É.
Eu vou guardar a minha segunda dica, porque na semana que vem eu já tenho certeza qual será a minha dica, porque hoje à noite eu vou assistir um negócio muito especial. Então, vou deixar você aí com a pulga atrás da orelha, ouvinte, porque hoje à noite vai ser um negócio maravilhoso. Então, é dessa forma, com muito suspense, que nós encerramos o episódio de hoje. Um grande beijo no seu coração, até semana que vem e tchau, tchau.